Mais uma vez, você que chegou agora, eu quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
O nosso Deus, Ele é bom. O nosso Deus tem, de uma forma maravilhosa, nos sustentado. Quando nós lemos nas Escrituras esse termo, ação maravilhosa de Deus, muitas vezes nós pensamos em milagres e maravilhas, coisas, bênçãos, e na verdade, quando se fala de coisas maravilhas, fala de coisas assombrosas. Então, quando nós falamos das pragas do Egito, ele fala que o Egito foi assolado com as maravilhas do Senhor. Então, isso quer dizer que também as lutas e revés nas nossas vidas, eles também são considerados maravilhas. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nem sempre essa vontade nos parece agradável. Mas é porque nós olhamos com os nossos olhos naturais. Nós olhamos para uma situação momentânea. E essa situação momentânea faz com que nós achemos que uma dificuldade financeira, uma dificuldade emocional, é porque Deus está afastado de nós. E não, isso não é uma realidade. Estamos trabalhando a parábola do filho pródigo. Estamos na reta final, talvez mais este domingo e o próximo domingo nós estejamos encerrando, não sei. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler o verso 11 em diante. Lucas capítulo 15, versos 11 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depois essa melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e foi achado. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sigo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandas matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavra do Senhor, amém?
Aleluia.
Nós temos trabalhado já há alguns domingos em relação a esse texto, encontramos algumas situações interessantes. Esse rapaz que é o mais novo, ele pede a parte da herança dele. Nós já falamos que ele não teria parte da herança, a não ser quando o pai morresse, tá? E mesmo assim o pai dividiu. houve a divisão não só para o filho mais novo, mas também para o filho mais velho. Aquele homem, ele saiu, tá? E o contexto ali já tinha passado pela parábola da ovelha perdida, em que um pastor estava com 100 ovelhas, uma se extraviou, ele deixou 99 e foi atrás daquela. Aí nós vimos a segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida, em que aquela mulher, ela tem as moedas, mas ela perde uma moeda, e ela para tudo para achar aquela moeda e mostra com alegria aquela moeda que foi achada. E aí nós chegamos nessa terceira parábola, em que ninguém vai buscar esse filho mais velho. Na parábola, primeiro pastor, na segunda parábola, a segunda mulher, mas nessa terceira parábola não há ninguém que vai buscar. E aquele rapaz, ele vai, ele se perde, gasta todos os seus recursos numa terra distante. E aí nós começamos a analisar que esse discurso, ele foi inicialmente falado para aquele público que estava ouvindo. E isso aparece lá no versículo, capítulo 15, verso 1 em diante, que diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Eram dois grupos específicos. Eram pessoas que eram consideradas como pecadoras, como pagãs, e pessoas que eram fariseus, que eram os doutores da lei. E aí nós identificamos a figura do mais novo no nosso estudo. O filho mais novo é o publicano, é aquele que peca, mas que volta. E nós identificamos o irmão mais velho como sendo os fariseus. Então essa parábola, ela sim fala com o irmão mais novo, fala em relação a mim e você quando nós cometemos os nossos pecados e nós temos que voltar ao Senhor, mas fala muito mais em relação àqueles que são religiosos, aqueles que mantêm o seu coração firmes nas Escrituras, mas de uma maneira tão literal que faz com que as pessoas, elas sejam sufocadas. Muitas pessoas são sufocadas pela palavra de Deus. E aí nós continuamos discorrendo esse texto, falando que aquele homem, ele gastou tudo, teve uma crise, e aí ele começou a trabalhar com porcos, e ele desejava comer a comida dos porcos, porque ele estava morrendo de fome, e ninguém dava nada para ele. E aí ele lembra que na casa do pai dele haviam trabalhadores, haviam servos, que eram os escravos, e haviam os trabalhadores. Os trabalhadores, eles ganhavam um salário. Para que esse rapaz, ele queria um salário? Na verdade, a gente comentou também, que quando ele sai da casa, quando ele pede a herança, a parte dele, ele traz um ônus à sociedade. Então havia uma multa, digamos assim, para ele poder voltar a congregar naquela comunidade. Então para isso ele iria precisar de dinheiro, por isso que ele queria ser trabalhador. Então a ideia dele se voltar como trabalhador era ele poder quitar a dívida dele. Mas quando ele chega, o pai já corre, ele tenta ali se justificar, e o pai não deixa nem ele falar sobre trabalhador nem nada, e já pega e coloca a melhor roupa, e a melhor roupa era do pai, coloca o anel, que é o sinal de autoridade, ou seja, ele, naquele momento, ele coloca o filho com direitos, novamente de herança, e coloca sandálias nos pés, e a situação dele era tão paupérrima, que ele não tinha nem calçado, ele andava descalço. E aí, nós gastamos mais tempo nessa condição do filho mais velho, que volta do campo, e que ele não é uma pessoa que é a correta, porque ele está fazendo aquilo apenas para ser aceito. Então aquele homem, que é o mais velho, ele começa a exigir do pai uma remuneração em relação a tudo que ele fez de bom. Então a posição dele é uma posição séria, uma posição muito grave, tão quanto o do jovem mais novo, porque ele, religiosamente, ele acha que ele pode comprar o seu acesso, ele pode comprar a sua aprovação. E aí a comparação que nós fizemos foi nós em relação a Deus, nós com a nossa religiosidade, nós queremos coisas de Deus. E quando Deus não nos dá, nós perguntamos: poxa Deus, mas eu estou na tua casa, eu dou o dízimo, eu busco o Senhor, e mesmo assim o Senhor está permitindo essa doença, essa enfermidade, esse problema? É exatamente a posição do irmão mais velho. Nós achamos que nós temos direitos, e nós não temos direito a nada. Hoje eu vi uma breve citação na internet de uma música que as pessoas falam, né? Citando que as pessoas são ouro puro fino de Ofir, né? E as pessoas amam, né, ser comparada com ouro puro fino de Ofir. E o pastor falou assim: lembre-se que você, na verdade, é um pecador miserável. Jesus fala, a palavra de Deus diz que nós somos o vermezinho de Jacó, nós não somos nada. Sem a graça de Deus, nós não somos nada. E na aula passada, nós começamos a tratar o último tema, que fala sobre o banquete do pai, que é referência, dentro da parábola do filho pródigo, aquele banquete que foi feito porque o filho foi achado. E aí, fazendo uma breve revisão em relação a isso, nós falamos assim: se acreditarmos no Evangelho de verdade, porque há uma forma de você acreditar superficialmente, se nós acreditarmos no Evangelho de verdade, na obra de Jesus, recebermos uma nova identidade, um novo relacionamento de Deus, será que não vai continuar a mesma coisa na nossa vida? Será que se nós conhecêssemos, nós acreditássemos em Deus verdadeiramente, nas mensagens a respeito do pecado, a respeito da graça, a respeito da esperança, será que nós seríamos como nós somos? E esse questionamento é um questionamento muito duro, porque se nós analisamos a nossa própria vida, nós observamos que nós não somos aquilo que nós professamos. Nós, quando as dificuldades vêm, nós simplesmente queremos abandonar tudo. Nós achamos, olhamos para Deus e, apesar de não apontarmos o dedo para Ele, o nosso coração aponta, questionando Deus a respeito de tudo que nós estamos passando. Haverá uma segunda vinda de Cristo. E essa segunda vinda, como o fim da parábola do filho pródigo, vai acabar num banquete. Jesus, ele fala da salvação como um banquete. Ele, além de mostrar a condição do banquete, também nos deu uma ordenança, que uma vez por semana, uma vez por mês, tem algumas igrejas que fazem uma vez por ano, Santa Ceia do Senhor é alimento. É simbologia, sim, mas é alimento. Ele está falando sobre esse banquete. Mas por que que Deus, através de Jesus, fala dessa maneira? Por que que ele não cita de outra forma? Porque o banquete é comunhão. Quando você senta para se alimentar, você tem um tempo de comunhão. Sábado, sexta, me perdi um pouco, foi sexta. Tive o prazer do irmão André estar passando lá em casa, lá. E aí a gente fez um lanche, comemos junto. Que alegria! Coisa simples, mas nós podemos ali ter comunhão, alimentação e comunhão. E nós começamos a falar também que a salvação, ela não é só legal. Sim, ela é legal. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou. E através do sangue derramado na cruz do Calvário, eu e você temos vida e vida em abundância. Perante o Pai, isso é um documento legal. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Ele quem os justifica. Ele apresenta um documento e fala assim: está pago. Mas a salvação é muito mais do que isso. E nós começamos a falar do primeiro tópico desse banquete, falando sobre a salvação como algo experimental. Nós temos que sentir. Nós temos que conseguir olhar para a natureza. Volto a dizer, Menisa, estou com saudade das suas fotos de céu que você postava sempre. E aí a Menisa, ela tirava as fotos, colocava no Facebook: olha que céu lindo. Nós temos que voltar a olhar para o céu, olhar para as plantas, olhar para os animais como algo criativo de Deus, e nós podemos ver a glória dEle. Nós temos que, com os nossos ouvidos, poder ouvir os louvores e nos emocionarmos. Nós podemos ouvir o canto dos pássaros e reputar como algo, como um canto de adoração ao Senhor. O nosso olfato em relação às coisas que o Senhor proporciona, o nosso tato. Nós falamos que essa salvação, além de legal, ela também é experimental. Nós temos que, como é um banquete, nós temos que apreciar com todos os nossos sentidos. Quando você está num jantar, você não simplesmente vai lá, sente tchoc, 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 não. Você sente o cheiro, você olha a comida, se ela está bonita, entendeu? Se é uma coisa para comer com a mão, você pega, você sente a crocância. É uma delícia. Em sua primeira demonstração, nós falamos que Jesus Cristo demonstrou seus poderes divinos transformando água em vinho. Ele é o verdadeiro mestre, o rei, o dono do banquete. Ele é o mestre do banquete, o senhor da festa. E nós falamos sobre esta condição, que Jesus Cristo, ele é festeiro. E ele nos convida, nós vimos em 1 Pedro, nós lemos na semana passada, texto que nós estamos trabalhando à noite, em que ele fala: prova e vê, experimenta que Deus, ele é bom. Eu falo algumas vezes para os irmãos, falo assim: você já viveu dentro do teu contexto da sua vida? Está dando certo? Se não está dando certo, dá uma chance para Deus. Vive, muda o comportamento, muda a forma de agir. Se você está com problema emocional, muda a sua forma de agir. Se está com problema financeiro, muda a sua forma de agir. Experimenta.
Pastor, um dia desse eu estava lendo, estava lendo 2 Samuel, o capítulo 18, que fala sobre a morte de Salomão, de Absalão. E assim, na hora, quando eu li, ficou isso no meu coração até hoje, comparando com o que a gente está assim, sobre a salvação, você vai entender. Nesse capítulo, tem uma parte que fala assim, Davi chora amargamente a morte de Absalão. E aí no final do capítulo 18, ele fala, né, 3 vezes, meu filho Absalão, meu filho, meu filho. Então assim, quando eu li esse capítulo, eu fiquei pensando assim, no sacrifício de Cristo, que esse sofrimento, eu coloquei Davi como se fosse o próprio Jesus e Absalão fôssemos nós. Então nós éramos inimigos de Deus. E aqui ele fala 3 vezes, meu filho Absalão, meu filho, meu, 3 vezes ele fala. Então assim, me veio esse tipo de comparação assim que, né, o sofrimento dele, então assim, a gente era como Absalão, éramos inimigos de Deus, né, e Deus teve esse sofrimento lá na cruz, né?
Amém, boa comparação. Só acrescentando que Davi, ele não sofreu fisicamente como Jesus sofreu. Então teve o agravante disso, mas gostei da comparação, bem interessante. Tá? Então nós estamos falando que a salvação é algo muito mais do que legal, ela também é experimental. E aí nós vemos o exemplo do mel, que eu posso chegar aqui, você pode nunca ter experimentado o mel, e eu falar, olha, o mel é isso, ele tem essa consistência, se você deixar um pouquinho fora lá da geladeira, ele pode cristalizar, se você esquentar um pouquinho, ele fica um pouco mais líquido, se você colocar na boca, ele é docinho, mas você vai ficar só com a experiência. Outra coisa é você pegar uma gotinha de mel, colocar numa colher e ó, que delícia. A salvação é isso. É muito mais do que você apenas acreditar, mas é também você viver. Algumas pessoas têm uma propensão para ser ou totalmente racionais, ou totalmente espirituais. E não é nenhuma coisa nem outra, é o balanço. Nós temos que experimentar o mel, sim. Mas também nós temos que crer que o mel é Deus, independente de nós provarmos. E isso é o cristianismo. Esse é um dos princípios da salvação. Nós temos que acreditar pela palavra, mas nós temos que nos deleitar perante as coisas que o Senhor nos proporciona. O segundo tema dentro deste banquete, a primeira foi a salvação é experimental, e aí a segunda é a salvação, ela também é material. Às vezes as pessoas, elas, como por exemplo os franciscanos, com todo respeito, eles abrem mão dos seus bens. Então eles não têm direito a nada, não podem viver nada. Já contei essa história algumas vezes, vou contar mais uma, que um pastor amigo meu, ele, antes de ser um pastor evangélico, ele era um frei franciscano, e quando ele chegou lá no seminário, o dono lá, o líder lá do seminário, falou assim, Frei André, o que, que você trouxe, Frei André? Ele falou assim, 3 caixas. Frei André é bom, Frei André, poucas coisas. Daqui a 1 ano você tem que ter 2 caixas. No final do primeiro ano, ele foi lá, quantas caixas, irmão André? Ele falou assim, 2 caixas. Ele falou assim, ano que vem 1 caixa. Depois, quantas caixas? 1 caixa. Nenhuma caixa. E aí a ideia do franciscano é, eu preciso me despojar do material, porque o material é mau. Tem uma cultura pagã que chama gnosticismo, que ele fala que nós temos que nos despojar do material. O material é ruim, o corpo nosso, ele é ruim. Isso não é o que as escrituras dizem. A nossa salvação, ela também é material. Um versículo que sempre quando eu estou numa dificuldade financeira eu busco do Senhor é: pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Nós temos que crer que a nossa vida aqui nessa terra também ela é material. Nós não temos que abrir mão daquilo que o Deus fez. Deus, ele poderia ter feito um mundo preto e branco. Como que a pessoa poderia ver? Se você pegar uma pessoa que é cega, que é cega de nascença, ela não consegue saber a diferença entre um verde, um amarelo, um vermelho. Ela não consegue saber se uma coisa, se um ambiente está claro ou está escuro, porque ela nunca teve essa experiência. E Deus poderia ter feito um mundo branco e preto. E nós nunca saberíamos. Ele poderia ter feito um mundo sem sabores, sem cheiros, sem efeitos. E nós não iríamos saber nunca. Quando nós falamos em banquete, fazer uma refeição é uma experiência física. Então, o irmão André estava comigo lá, e aí eu falei assim, vou fazer um lanche. Eu não adiantava colocar só um prato para ele. Eu falei, só irmão, imagina que tem um pão aí, com um presunto, um queijo e tal. A refeição era uma experiência também física. Jesus deixou uma refeição, a ceia do Senhor, para que nos lembrássemos dele. O objetivo final da história também é uma refeição. O banquete com o Senhor. Haverá um banquete. A palavra de Deus fala de uma mesa posta com Jesus Cristo na cabeceira, aquela mesa longa. Nós não conseguimos imaginar como é que é isso, pensando a nível de humanidade. Apocalipse 19, 7 fala sobre o banquete do Cordeiro. Diz assim, alegremos-nos. Exultemos, aí a gente tem que lembrar que alegrar é uma coisa, exultar é outra. Você se alegra com alguma coisa, enquanto você recebe uma notícia muito boa, você exulta. Alegremos-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, não é minha glória, a salvação não é por minha conta, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, a refeição, o banquete, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, nós, como esposa de Cristo, nós vamos nos apresentar a Ele preparados. Os nossos corpos corruptíveis, eles vão ser transformados em corpos incorruptíveis, sem dor, sem problema, sem dificuldade, sem nada, porque nós vamos ser transformados. O Cristo ressuscitado com seus discípulos quando os encontrou. Lá em Lucas capítulo 24, 42 e 43, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, os discípulos estavam meio perdidos. Pedro não sabia o que fazer, estava envergonhado. E ele vai pescar, vou pescar. Aí os outros olham para Pedro, então vamos também. Começaram a pescar e não pegaram nada. E por não pegarem nada, eles voltam para a praia. Quando eles estão voltando para a praia, eles olham, tem um cara lá na areia, fazendo alguma coisa. A gente vê a fumacinha, ele está assando alguma coisa. Um olha para Pedro e fala, Pedro, é Jesus. Ele pula na água e para perante Jesus e fica ali meio ressabiado. Depois os outros vêm e ele oferece para eles o quê? Só o abraço? Só o amor? Não. Oferece para eles peixe, pão, comida física. É um sinal de que Jesus, para Jesus, esse mundo material tem importância. Sim, as coisas materiais neste mundo têm importância. Tem importância. O livro de Gênesis nos conta que quando Deus fez este mundo, Ele olhou para a sua criação e falou assim, tudo que eu criei é bom. E o ser humano? Muito bom. O ser humano pecador? O ser humano que não tem amor para o próximo? O ser humano que é criado em imagem e semelhança de Deus, que vai ser restaurado? Muito bom. Ele amava e se importa com o mundo material. Apesar de Jesus Cristo não ter morrido pelos animais, pelos cachorros, pelos golfinhos, Ele criou os animais. E Ele quer que nós cuidemos, entendeu? Não que a gente tenha mais valor para eles, mas que nós tenhamos zelo, que nós cuidemos do nosso meio ambiente, que nós possamos ver um bichinho, a gente possa cuidar dele, que a gente possa cuidar da natureza. Tudo isso faz parte da criação, porque Deus se importa com o material que Ele criou. A reencarnação de Jesus e a promessa de novos céus e nova terra mostram claramente que Ele se preocupa com esse mundo. O mundo em que vivemos não é um simples teatro criado para encenar narrativas de conversões individuais. Parece que as pessoas acham que esse planeta Terra é um grande teatro que nós somos atuantes aqui. Então Deus Ele criou só para a gente poder estar aqui e se converter. Não existe apenas esse mundo para ser descartado no fim, quando iremos para o céu. Bom, quando a gente for para o céu, isso é um engano cristão. A gente acha que a gente vai ficar lá no céu, com asa, andando. Não, a Nova Jerusalém vai descer na terra. Ela vai descer, uma cidade quadrangular, quadrada, tem as medidas e tudo, e lá vão viver os filhos de Deus. Não haverá uma luz, não haverá sol para iluminar, porque a luz vai ser o próprio Cristo. É algo material. Não, o propósito final de Jesus consiste não apenas na salvação individual e perdão dos pecados, mas também na renovação deste mundo com o fim das doenças, da pobreza, da injustiça, da violência, do sofrimento e da morte. A volta de Cristo tem a ver com toda essa restauração. A palavra de Deus diz que a natureza, ela geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus, eu e você. Ela geme que nós nos convertamos, que nós mudamos, que nós possamos mudar o nosso jeito de falar, de agir, de tratar o meio ambiente, de achar que o meio ambiente é apenas para o nosso consumo, é apenas para a gente destruir, a gente parece gafanhoto, a gente vai comendo tudo que está no caminho. Não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é a restauração plena nossa. 2 Pedro 3,7 diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados ou preparados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. A terra, ela vai ser renovada. Esse planeta, ele vai ser transformado. Da mesma maneira que você, quando vai a Cristo, você não tem o seu coração consertado, mas você tira aquele coração, ele tira aquele coração de pedra e coloca um coração de carne, é um coração novo, que muitas vezes é provado pelo fogo, pela luta e dificuldade. Falei com o Alex essa semana e com o Felipe em relação a isso. As pessoas, elas acham que há duas possibilidades para um Deus. Um livro que eu estou lendo fala de uma teoria de um judeu. Ele passou por uma grande perda, um familiar querido morreu, uma dificuldade de saúde financeira, e ele falou assim: eu não consigo ver esse Deus a não ser como um Deus bom ou como um Deus justo e soberano. Se ele é bom, eu não posso passar pelo que eu estou passando. Então esse Deus, ele está compadecido comigo. Está lá, caramba, o Sebastião é tão bom, mas aconteceu isso com ele, porque ele não tem esse poder para fazer alguma coisa. Ou então, Deus, ele é soberano e ele não é bom. Eu faço o que eu quero. O Sebastião está passando dificuldade, ele que se lasque. Estou preocupado com ele, não. Esse judeu, ele desenvolveu esse pensamento. E muitas vezes a gente age dessa maneira. A gente acha que a ação é do diabo. A gente acha que o nosso Deus, ele não é tão soberano assim. Ou então, naquele momento, Deus cochilou. Ele virou para o lado, a Menízia chamou e o Sebastião ficou sem atenção. Pronto, aconteceu o que tinha que acontecer. Isso está errado. O mundo, ele vai ser renovado. Esse planeta vai ser um planeta novo, em que tudo vai dar, não vai ter esse suor no sentido de plantação para colher, as doenças, elas vão ser extirpadas. E o clímax dessa história não remete a uma forma mais elevada de consciência desligada do corpo. Às vezes as pessoas falam assim: não, ele foi levado para um plano superior. Não, a figura final, o clímax dessa história vai terminar num banquete, algo material, nós juntos. Eu vou saber que a Menízia é a Menízia. Eu vou saber que o Gabriel é o Gabriel, o Rafael é o Rafael. Eu vou conhecer. A gente vai olhar e falar assim: poxa, pastor, é melhor do que o senhor falava, hein? Estamos aqui junto. Ô, pastor, passa aquele frango para mim lá. Não sei como é que vai ser a comida, a nossa cabeça não consegue imaginar, mas ele fala que vai ser um banquete. Deus criou o mundo com todas as cores. Quando, isso talvez seja novo para os mais novos, mas quando o computador, ele foi lançado, havia 16 cores no computador. Lembra disso, Sebastião? 16 cores no Windows. Então, havia o preto, o branco, ele era muito simples. Depois começou a ter 32 cores. Aí foi indo, agora tem milhões de cores. Agora nem se fala de número de cores. Porque é exatamente isso. Você pode olhar para uma flor, uma planta como aquela que eu estou olhando lá fora, um coqueirinho lá, e eu posso ver vários tons de verde. Não é um, não é só um verde escuro, é um verde mais claro, verde isso. E você vai vendo a diversidade de sabores. Uma é mais azedo, mais amargo, e são vários sabores, e Deus criou isso de uma maneira maravilhosa. Nós temos as luzes de forma diferente, Todas as formas de vida ligadas a sistemas independentes, a gente pode olhar para o leão e ver a majestade dele, a gente vê o elefante grandão, a gente vê a zebra pintada, são todos detalhes de um Deus que caprichou na criação. Então, para ele, isso tem importância.
Questão anterior que você falou lá, que as pessoas atribuem ao inimigo, né? Assim, eu não quero pegar nada fora do contexto, não, mas esse trecho que vou citar aqui me faz lembrar o que eu vou dizer. Mas em Isaías 54, que fala, Deus falando que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a. Deixa eu voltar. Esse que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Então, assim, eu acredito que, assim, o diabo ele não move um palito se Deus não permitir, né? Então, assim, ele cumpre as ordens de Deus.
Perfeito.
Seja para juízo, né, sobre os joios. E juízo até sobre, até sobre o trigo. Né? Então, assim, todo executar de Deus, seja sobre o trigo, seja sobre o joio, o diabo ele só executa as ordens de Deus. Ele não pode mover um palito se Deus não mandar ou permitir. Né?
Como Jesus diz, Melissa, falou lá nos Evangelhos, veja que você está bem perto do reino de Deus. É exatamente isso. As pessoas elas pensam que a ação é do diabo. E aí eu só vou acrescentar uma coisa, uma palavra que você não falou, mas que você na sua explicação você disse. O diabo só faz aquilo que Deus permite ou que ele ordena. Porque o diabo ele é instrumento de Deus tanto numa condição como na outra. Ele pode permitir a ação. E ele também pode ordenar. Tem uma palavra, se não me engano, que é em Miqueias, que as pessoas nem falam, né? Só porque é complicado, né? Tá lá Deus... Ah, o rei lá, os reis lá discutindo, assim, que espírito enganador que eu vou mandar. E alguém vem na presença de Deus e fala assim, ah, eu vou. Um anjo de Deus. Vai lá para o engano. Quando a gente lê alguns textos bíblicos com um pouco mais de cuidado, a gente vai ver que a permissão ou a comissão que é a ordenança vem de Deus. E as pessoas elas acham que é o diabo.
Um exemplo muito grande é a história de Jó, né? Deus permitiu que o diabo foi lá, contou toda a história, mas só depois que Deus permitiu que ele foi tocar.
A história de Jó, ela é algo singular, porque ali a tradução está errada, não é o diabo ali. Tá? Mas esse é um caso para outro tempo. Tá? A tradução da palavra ali não é Satã de Satanás, é Ha-Satã, que é o acusador. E aquele ali não é a figura de Satanás, entendeu? E em especial porque não dá para imaginar Deus na sua glória
e diabo indo lá.
Ele foi expulso. Como é que ele foi lá? Entendeu?
Até porque a glória de Deus ia fulminar ele.
Se Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus, como é que Satanás foi na presença de Deus? Se ele é o oposto do contexto de santidade. Mas esse é um outro assunto. É uma outra história. Tá? Então, o clímax dessa história, ele acaba num banquete. O nosso mundo, que no início foi criado de maneira boa, linda e maravilhosa, agora ele está desfigurado, manchado, quebrado. Sabe quando você acorda com o cabelo arrepiado, que ainda não penteou o cabelo? É o nosso mundo, entendeu? O nosso mundo está desse jeito, manchado, quebrado, mas Deus vai consertar. Ele vai consertar no dia do momento dele. Então, enquanto isso, nós vamos tendo dificuldade híbrida de água, a luz sobe porque não tem água, você vê alguns reservatórios. O mundo está em caos. Nós estamos andando cada vez mais para o caos. Enquanto nós vivemos uma sociedade ocidental em que não há problema de alimentação, não há problema de água, a gente vai tocando barco. Mas quando começar a faltar alimento, começar a faltar água, aí a coisa pega. O ser humano ele deixa de ser racional para ser um animal. E uma coisa que nós temos que corrigir, o ser humano não é animal. Eu falei, como um animal? Ah, dentro da biologia fala, o homem é um animal racional. Não, nós somos animais. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele criou os céus, o cosmos, Ele criou os planetas, as estrelas, Ele criou as vegetações, Ele criou os animais e depois Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Tem uma vírgula na história aí, não é? Emendou e saiu criando tudo, não. Nós não somos animais racionais. Nós podemos ter, eles, animais, podem ter uma biologia semelhante à nossa, mas não quer dizer que nós somos animais. Se o mundo material fosse apenas uma ilusão, como dizem os filósofos orientais, ou apenas uma cópia temporária do mundo real e ideal, a gente vê bastante isso aí no, nas séries da Marvel e tudo mais, é um mundo alternativo e tudo mais, tudo o que importariam seriam as questões ligadas à alma e espírito. No entanto, Jesus não foi salvo apenas em espírito. Jesus Cristo, Ele ressuscitou em corpo. Ele é a primícia dos mortos. Ele é o primogênito. E tudo o que aconteceu com Ele, acontece conosco. Em uma medida diferente, sim. Se vocês são meus discípulos, vocês tomam a cruz e caminham. Ou seja, você vai padecer luta e dificuldade. E da mesma maneira que Ele ressuscitou em carne, e nós vamos ressuscitar também em carne. Ah, mas meu tio, meu avô, meu pai morreu faz 10 anos, 20 anos, 50 anos. Quando eu fui colocar a titia lá no túmulo lá, que ela tinha lá no Campo da Esperança, tinha o caixão da minha avó lá, a cesta, estava só osso. E como é que fica? Aí depois mistura os ossos, como é que fica? Deus sabe. A gente vai lá para Ezequiel, a gente lembra aquela passagem, né? Em que ele, os ossos, no meio daquele vale de ossos sequíssimos, tudo misturado, vai, opa, não vai juntar o cotovelo do pastor Paulo com o joelho do Sebastião, não, vai juntar certinho, entendeu? E aí vai montar, e agora, profetiza, e a carne vai juntando, os nervos, os músculos, opa, ressuscitou, restaurou. Tudo no ministério de Jesus demonstrava isso. Jesus não pregou apenas a palavra, mas também curou os enfermos, alimentou os famintos e atendeu a necessidade dos pobres. Jesus não foi só para pregar a palavra. Ele não tinha curado o corpo. Ele ficava lá só falando. Oh, você tem que aceitar, você tem que se arrepender. Não, mas Ele curou enfermos. A mulher estava indo lá com o seu filho, a viúva, não tinha marido. Ele foi lá, se compadeceu, colocou a mão no caixão e a criança... Preocupação com o físico. Em Mateus capítulo 25, Jesus descreve o dia do julgamento. Muitos lá o estarão e chamarão de Senhor, Senhor, Senhor. Para uns Ele vai falar, amém. Mas Senhor, quando que eu alimentei alguém? Quando que eu cuidei do Senhor? Quando você cuidou de um dos pequeninos? Quando você alimentou as pessoas que estão com fome? Então a Melissa vem delicadamente, traz a ofertinha dela, aquela sacolinha de alimento. Naquele dia, Melissa, Jesus ele vai olhar para você: você alimentou os meus filhos. Você entende? Não é o objetivo da troca, mas o objetivo de você querer abençoar. Você, quando você abençoa na casa do Senhor o dízimo, oferta, a gente pode alimentar pessoas, comprar medicamentos, ajudar pessoas. É uma forma de você ser encontrado dentro desse quadro. E aí o Senhor olha para o segundo grupo e fala: não te conheci nunca. Mas Senhor, em teu nome eu preguei. Ele falou: se pregou, tudo bem. Mas você não visitou o enfermo. Você não foi no presídio. Você não ajudou aqueles que estão com fome. Você não vestiu as pessoas que estão passando frio. Essa madrugada foi fria. Eu acordei, como eu acordo sempre 5 da manhã de domingo para orar por vocês. E eu acordei, acabei de orar, voltei para debaixo da coberta, frio. E as pessoas estão na rua. Entenda que o cristianismo não está dizendo que você é salvo por isso. E sim que isso é um sinal que você é salvo. Porque você que é salvo, não consegue olhar para aquele que está com fome e você simplesmente virar as costas e comer o seu lanche e deixar a pessoa com fome. É muito legal a gente abrir o nosso armário e pegar a nossa blusa de frio, o nosso cobertor, e aqueles que sofrem e padecem. E aqueles que batem na nossa porta e falam assim: tem alguma coisa para comer? Tem uma roupinha? Um dia desse aí, quando eu voltei da casa do meu pai, eu trouxe algumas roupas, algumas serviam para mim, outras não. E aí bateu na porta lá um rapaz, ele falou assim: cara, tem uma calça aí? Eu falei, cara, não tenho. Ele falou, pô, cara, eu estou precisando tanto de uma calça. Eu quero voltar para a igreja, mas não dá para ir desse jeito. Aí eu fui lá dentro, peguei uma calça do meu pai. Nem vi. Aí a hora que eu olhei, é o físico do cara, mais magro do que eu, a calça do meu pai era 44. Eu falei, cara, eu vou ficar grande para você. Ele falou, não tem problema, eu amarro. Olha, quantas oportunidades como essa a gente perde. O cristianismo é talvez a religião mais material do mundo, porque tem a ver com o físico. Não porque nós somos materialistas. O que é materialista? Não, eu preciso agregar, eu preciso... Não é problema, eu quero que você seja próspero. Você tem que ter prosperidade, você tem que ter recursos para você viajar, para você passear, comer num bom restaurante. Isso não é o problema. O problema é você pensar que é só para você, é só na sua vida. Deus não criou o mundo com cegueira, lepra, fome e morte. Ele criou esse mundo para ser uma bênção. E nós temos que orar pelos enfermos. Você tem orado pelos enfermos? Quando alguém fala para você assim, olha, poxa, eu estou com um tumor, estou com câncer, estou com não sei o quê. Você pode orar por você? Os milagres de Jesus eram sinais de que algum dia toda essa corrupção seria abolida. Os cristãos, portanto, podem falar sobre a salvação da alma, devem, mas também tem que falar sobre a sociedade. Nós não temos que ser pessoas que somos alienadas, nós temos que ajudar as pessoas, nós temos que ver as necessidades das pessoas e ajudarem, nós temos que trabalhar com coerência, equilíbrio. Isso está faltando muito no cristianismo, falta de coerência, falta de equilíbrio. Jesus odeia o sofrimento, a injustiça, o mal e a morte, de tal forma que ele veio exatamente para eliminar isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, você também vence.
Ao mesmo tempo que você está falando sobre de fora, assim, eu não sei falar o pensamento da Madre de Calcutá, com as minhas palavras, no pensamento dela, que ela falando que as pessoas às vezes acham que a pobreza só está na questão financeira e tudo, mas a pobreza também é a falta de cuidado, de amor, de carinho dentro do lar. Né?
Não só, mas também.
O pensamento dela certinho, não sei, mas ela falando isso, que as pessoas associam a pobreza só à questão da fome, né? Essa questão física, mas que a pobreza também é a questão da falta de amor, de cuidado, de proteção, desse carinho, desse amor dentro da família, né? Dentro das famílias, né? E semana passada você falou sobre isso, né? De como que você quer cuidar do próximo lá fora, se na sua família você não já começa a servir. Então, o serviço, né, Deus já começa ali, né? Porque a gente quer fazer lá fora da igreja, se na nossa família a gente já não ali, não, né? É meio incoerente, né?
Por isso que eu falo que se você não tem dinheiro, dê amor. Ligue para as pessoas. Tem uma moça que ficou viúva agora, uma amiga nossa, e aí ela está passando dificuldades. Eu falei, Jenny, liga para ela, você tem alguns caminhos aí para poder conseguir alguns auxílios do governo. Você liga para ela? Liga cada 10 dias. Aí quando foi agora, essa semana, ela me ligou. Pastor, eu liguei para ela assim, essa demonstração de amor. O que custou? Uma ligação? Nada. Nós já pagamos o nosso plano de telefone, mas a gente tem que começar a pôr isso em prática. Primeiro em casa, depois para fora. Sabendo de tudo isso, os cristãos não podem permanecer impassíveis à relação à fome e às doenças e injustiça. Nós não podemos falar assim, ah, não é comigo. Nós temos que nos envolver sim. Não é para você ficar participando de manifesto necessariamente, mas agir de alguma maneira. Nós podemos ajudar financeiramente, nós podemos orar, nós podemos ir, como a ministra falou, o exemplo que eu dei. Tem muitas opções. Karl Marx, o autor do socialismo, e outros pensadores acusaram a religião ser o ópio das massas, a droga. Então a pessoa não tem nada, então eu vou ser cristão. Por muito tempo se achou que cristãos que congregavam eram pessoas que eram burras ou não tinham dinheiro. Então não era imaginável que um advogado participasse, ou que um médico participasse do culto. Não, isso aí é coisa de cara que não tem dinheiro. Então, como eu não tenho dinheiro, então eu vou para a igreja. Então, os socialistas, eles olham para a religião como a grande droga das massas. Isso segundo eles, seria um sedativo que faz com que as pessoas sejam passivas em relação à injustiça. Então, você, quando olha para o teu cristianismo desta forma, você fica passivo, você fica endurecido. Você fala assim, eu já estou salvo. Estou nem aí com o resto. Nós não podemos imaginar desta forma. Nós temos que pensar sempre no contexto de levar outras pessoas. Isso talvez possa ter dito de algumas religiões que ensinam seus adeptos que este mundo material não tem importância, é ilusório. O cristianismo, entretanto, ensina que Deus odeia o sofrimento e a opressão no mundo material, tanto que na armadura espiritual ele fala que nós temos que estar cingidos pela couraça da justiça. É você agir com as pessoas com forma digna. O trabalhador, o cara está desesperado, então eu vou pagar menos para ele porque ele está precisando. Comerciantes que vê o carro, está precisando vender o carro. Poxa, meu filho está doente, eu preciso vender. Meu carro vale 30. Eu chego e falo assim, eu te dou 10. Quer? Injustiça. Isso não é um bom negócio. Isso é injustiça. Você aproveita de uma situação, do outro. Entendeu? É uma coisa que até o André estava compartilhando comigo, numa dificuldade que ele teve lá. Ele se propôs para arrumar o carro do cara que teve acidente e o cara quis levar vantagem. Vai lá, não, eu quero é mais. Não quero só isso, eu quero é mais. Ato de injustiça. O cristianismo ensina que Deus odeia o sofrimento e a opressão do mundo material de tal forma que ele decidiu se envolver mandando Jesus Cristo. Quando compreendido de forma adequada, o cristianismo de modo algum funciona como um anestésico. Pelo contrário, é algo que nos motiva a agir. As pessoas, elas estão apáticas no mundo. Você, através do cristianismo verdadeiro, faz com que você desperte, que você acorde. A tua vida, ela não é centralizada apenas no seu umbigo, mas tem outras pessoas que vivem à sua volta. Nós vamos para o nosso intervalo agora. Quando nós voltarmos, nós falaremos uma terceira característica. A primeira, a salvação, ela é experimental. Ela é material e também ela é individual. É cada um que vai ter que ser salvo, vai ter que buscar a sua própria salvação. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo Teu amor e a Tua graça por esse primeiro período. Pedimos que o Senhor nos oriente, nos abençoe e nos conceda a graça. Não fuja, aguardo você no segundo período daqui a 15 minutos, se Deus assim o permitir. Em nome de Jesus. Amém. Amém.